E o giro da notícia não para. Ontem nós falamos aqui sobre aleitamento materno na prematuridade. E hoje eu conto com a presença da Janaína Parisotto, que vai falar para a gente sobre aleitamento no geral, porque a Jana, ela é enfermeira, a enfermeira-chefe, vamos dizer assim, né? É a enfermeira-chefe da Secretaria da Saúde de Espumoso. E essa é uma preocupação constante. Aleitamento, porque a gente sabe que o leite materno, e aí nós podemos desafiar qualquer pessoa, o leite materno é o alimento mais completo nos primeiros tempos do bebê. Então, bom dia, Janaína, seja bem-vinda e vamos falar sobre a amamentação.
Bom dia. Isso aí, porque estamos começando o mês de agosto, e o mês de agosto é pela luta do incentivo à amamentação, e pelo padrão ouro da qualidade do leite materno, é falado do agosto dourado, né? Pela qualidade ouro do leite. Então, o agosto dourado simboliza a luta no incentivo à amamentação. E a primeira semana de agosto é considerada a Semana Mundial do Aleitamento Materno, onde a mídia, né, fala sobre o aleitamento materno, os municípios, o dourado é para, né,
Para chamar
simbolizar esse
atenção.
mês, né, e a gente vai falar nas mídias, é um incentivo à amamentação. E existem muitos mitos e tabus que eu vou falar sobre, ainda, né, ainda sobre a amamentação, sobre o aleitamento materno, que é interessante nós estar falando.
Existem muitos lugares. Eu vou pedir, Janina, para tu trocar de microfone, que eu acho que aquele ali está melhor. Pode trocar de cadeira, não tem problema. A gente ouve muito falar que, estão falando mal de. Porque eu vi uma mulher amamentando em público. Esse é um tabu ainda, Janaína, que é complicado, né? Eu não entendo o que que tem feio nisso. Tu tá alimentando teu filho, tu tá dando saúde pro teu filho. Isso é um tabu que precisa ser quebrado, né?
Exatamente. Alimentar o filho é o maior gesto de amor, né? Isso não pode ser considerado vergonhoso de modo algum. E é um direito da mulher amamentar em qualquer lugar.
E quem não quiser olhar, fecha os olhos,
Exatamente.
né? Não olha. Ai, porque tem vergonha, porque bota o seio para fora. Então não quer olhar, vira a cabeça. Eu gostaria, assim, ó, que tu falasse, Janaína, do começo da amamentação. Porque muitas mães desistem de dar mamar. Ah, não sai leite, só sai uma aguinha.
Ótimo.
Vamos explicar isso?
Vamos.
Então tá bom.
Então, assim, a amamentação já começa na gestação, né? O leite, enfim, os hormônios. É tudo hormonal, tá? Então, a
As
gestação, a
glândulas já
hormonal, a glândula,
começam, né?
tudo, né? Então, é tudo. Aí, o mesmo. Aí, quando nasce, então, nasceu de parto normal, o leite vai descer mais rápido, tá? Porque o organismo entende, o cérebro, os hormônios mandam lá para o cérebro.
Nosso corpo é perfeito.
É, perfeito. Que os mesmos hormônios que fazem a contração uterina para sair o bebê e depois contrair o útero para não sangrar, é o mesmo que produz o leite materno. Entende? Então, saiu, contraiu, saiu, vai contraindo e vai produzindo leite
No parto
no
normal.
parto normal. Então, por isso que muitas vezes a cesárea demora mais para descer o leite, realmente, porque de repente o bebê não tá mais ali, né? Não, geralmente não é no momento que o bebê quer nascer, né? Então, o organismo ainda não tá totalmente preparado para essa descida do leite. E aí, quando sai o bebê, aí que o útero vai começar a contrair, aí que vai mandar o hormônio
Vai
lá no
avisar o
cérebro, é
cérebro.
para produzir o leite. Então, é normal na cesárea demorar 2, 3 dias. Geralmente é quando a mãe chega em casa que o leite vai começar a descer. Então, isso é super normal. O que que você faz até lá? O nenê tem uma reserva, tá? Mas mesmo assim ele vai chorar de fome. Geralmente se dá o leite artificial, mas no copinho, para ele não viciar em mamadeira, né? Mas isso assim, são algumas vezes em dois,
Algumas
três
exceções.
dias. Mas não deixar de pôr o bebê no peito. Porque o que que vai fazer descer o leite? É o bebê sugar. É esse estímulo. Se não botar o bebê sugar corretamente, não vai descer o leite, tá? Então, esse é o estímulo, é só botar o bebê no peito, que daí
é instintivo, né?
O cérebro vai entender que é para produzir leite. Mas, como pôr esse bebê no peito? Que nem nós estávamos falando.
Uhum.
Aí existem vários tipos de bicos, de seios, né?
Alguns não têm o bico.
Exatamente. Então, daí é um manejo que a gente, no dia a dia, vai orientando essa...
Acho que é instintivo também.
Uhum.
Né? O que, que é aquela aguinha que sai?
Sim.
Que as pessoas, ah, eu não vou dar isso aí uma água.
É.
Não é?
Não é.
É remédio.
Uhum. Eu vou terminar
tá.
Aí a pega correta que a gente diz também é. O ideal é a mãe, que aqui a gente não pode mostrar, mas vamos imaginar.
Uhum.
É, não é a mãe que vai até o bebê, tá? Então a mãe não fica debruçada no bebê. É o bebê que vai até a mãe. Então, a mãe encosta, pega uma cadeira confortável, um banquinho para elevar os pés e traz o bebê até seu seio. Então, já a postura já muda ali.
Uhum.
E daí o peito não fica em cima da criança, sabe? Do narizinho e tal.
Até porque a mãe não é vaca, né? Para ter a teta pendurada.
Aí, assim, então põe o bebê, importante, barriga com barriga. O bebê do... A barriga do bebê tem que estar encostada na barriga da mamãe. Ele não tem que ficar com a barriga para cima e a cabeça para o lado.
Porque claro,
vai ser difícil de ele sugar, tá? Ele vai cansar, não vai conseguir. Então, já começa aí. Então, barriga com barriga. E o bebê tem que pegar quase toda, abocanhar quase toda a areola da mama. Não é só o bico.
Uhum.
Então, assim, se o bebê pegar só o bico, vai doer, vai rachar. E não vai vir o leite, porque não é dali. As glândulas estão mais na areola. Então, o bebê tem que abocanhar a areola, sugar, então a amamentação não dói, tá? Se tá doendo, a pega está incorreta, tem que corrigir a pega. A mãe também pode botar um pouco de leite na areola, para proteger a areola também, e não precisa estar lavando, né?
O leite dela mesmo?
O leite dela mesmo.
Uhum.
E as mamas no sol. Na gestação, já pode botar as mamas no sol para a pele ficar mais
claro.
Já ir preparando a pele da mama. E depois que nasceu o bebê também, é interessante. Assim, quando a gente diz que o bebê vai para o sol, um dos primeiros dias, a mama da mãe também deve ir para o sol, para fortalecer a pele dela. Então, essas são umas dicas interessantes, né, que a gente dá. Aí, o leite. Ah, daí começa o leite fraco, não tem leite, só uma aguinha. Então, tudo vem daí, da pega correta, abocanhar corretamente a mama, tá? E aí, aquele bebê vai sugar e vai descansar. Vai sugar e vai descansar, porque ele cansa de sugar, então ele vai descansar. E o que acontece muitas vezes? A mãe acha que ele tá dormindo, já mamou que chega, tira do peito e põe dormir. Dali 20 minutos ele tá chorando de fome de novo. Por quê? O primeiro leite, que é esse mais aguadinho, tem dois tipos de leite. O primeiro mata a sede, que é o mais aguadinho. Depois que ele mamou esse, na mesma mama, vai começar a vir o leite que mata a fome, que é mais amarelinho,
olha só,
mais branquinho, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Ali mamou, porque o estômago do bebê é muito pequeno, ele não vai mamar horrores nas primeiras semanas. Ele vai e vai cansar, então é isso. Ele vai, uma mamada de vez em quando pode chegar mais de meia hora na mama, para ele fazer todo esse processo, porque ele vai sugando e vai, ele vai sugando e vai parando, porque ele vai descansar. E aí, se a mãe tira, acha que ele já mamou, ele não matou a fome, só matou a sede. Daqui 20 minutos ele vai estar chorando, vai pensar que o leite é fraco, vai começar a dar fórmula.
Claro.
Então, assim, é importante esgotar, a mãe sentir que esgotou essa mama, sabe? Então, vai dando uma mexidinha na bochechinha e ele vai sugando. Então, tem que ter paciência. Eu digo assim, se aguentar os primeiros 15 dias, vai. É difícil? É. Não é um mar de rosa amamentar? Não é. Tem todo esse processo. Descida do leite, pega correta, né? Noites mal dormidas, mas é isso aí. Os primeiros 15 dias são cruciais. Depois, vai.
Só vai.
Pensa que vai passar e é isso. E é o melhor pro teu bebê, depois eu vou falar das vantagens. Então, isso é interessante, né?
Uhum.
Falar disso.
E não é feio também
que
você deixe tá, eu preciso ir ao médico. Eu vou lá, eu preciso levar meu bebê e preciso eu ir. Tá na hora da mamada? Vai dar uma mamar.
Lógico.
Né? Tem gente que fica um pouco mais encabulada, uhum. não sei o quê. Mas não há essa necessidade, porque isso é um processo natural de todas as mulheres uhum. que têm filhos. Uhum. Né?
A amamentação. E aí, há outros mitos também em relação à alimentação, enfim. E o que ajuda a vir bastante água, bastante leite, tomar água, tá? Então, essa mãe que vai amamentar, vai ter muita sede, ela tem que se hidratar muito bem, tomar muita água e comer de tudo um pouco, tá? É o segredo, né, da vida. Nada lembrando, exagerado, comer de tudo um pouco e muita hidratação.
Lembrando que o chimarrão não é água.
Isso, né? Água, água.
Às vezes a gente ouve, Janaína, as pessoas falando, ah, eu tomei um chimarrão com um chá e deu dor de barriga no nenê. Acontece isso?
Pode acontecer, depende da quantidade, uhum. né? E aí a mãe vai descobrindo assim, ah, eu comi demais isso, deu cólica no bebê, deu diarreia, então vou cuidar mais.
Tem ligação?
Tem. Tudo então, passa pro bebê.
Então as pessoas têm,
pro leite.
Têm que entender, principalmente as mães de primeira viagem,
uhum.
que tudo aquilo que ela colocar para dentro,
uhum.
bebida alcoólica, por exemplo,
isso.
vai pro leite.
Medicação.
Do bebê. Medicação. Então, não fazer nada que possa prejudicar a saúde do bebê, né?
E aí, que nós estávamos falando, a hora de amamentar é a hora que o bebê quiser, tá, gente? Não precisa ficar acordando o bebê para mamar. É livre demanda, é quando ele pedir.
Não é de 3 em 3 horas.
É, não, cada bebê vai ter seu horário, tá? Os bebês, até 3 meses, choram por 3 motivos. Cólica, fralda suja e fome. Então, ele tá chorando porque, ah, é da hora da mamada, a fralda suja, tá com um pouco de cólica. E é isso, né?
Uhum.
Então, a hora que ele pedir, ele vai pedir, e o único jeito dele pedir é chorando, porque ele não sabe falar ainda.
Ainda não.
Né? Aí, o apoio da família é muito importante nesses primeiros dias. Ah, vai a mãe lá pra casa, tia, Dinda, enfim. Quem que precisa de ajuda nesses primeiros dias? Não é o bebê.
A mãe.
Tá? Porque o bebê, ele tá tranquilo, sereno, ele só vai chorar e vai ser atendido. É essa mãe que precisa de ajuda. Então, quem vai ajudar essas mães nos primeiros dias tem que ajudar a mãe. Porque o bebê, a mãe, tá ali, né?
Sim.
E lavar a louça, a casa, a roupa, é isso que a mãe precisa nos primeiros dias. Apoio do pai, né? Isso é importante enfatizar, porque vão para cuidar do bebê. O bebê não precisa quase ser cuidado, porque ele só vai mamar e dormir.
E tomar banho.
Isso aí.
Isso só.
Né?
Então, precisa de roupa limpa, né?
É, a mãe precisa tomar um banho.
É,
né? Não pode ficar limpando casa. Uhum. Enfim, isso acho que é importante falar também.
Bom, mas o leite, Janaína, o leite materno, ele tem extrema importância. Aí perguntam assim, ah, tu deu água pro teu bebê? Se tu tá amamentando no peito, não há necessidade de dar água, né?
Ótimo. O aleitamento materno exclusivo, que é só leite, só, sem chá, sem água, é até os 6 meses de vida o indicado, tá? Aí, né, as mulheres que conseguem, claro. Aí tem várias intercorrências
Sim.
que pode acontecer. A mulher que trabalha fora, geralmente não consegue isso.
Uhum.
Começa com papinha antes. Mas o ideal é esse. E o aleitamento materno continuado, que é junto daí com a alimentação, até 2 anos ou mais. Aí é quando, né, a mãe e o bebê
largar.
Quiserem parar. E o desmame geralmente acontece de forma natural, né?
Uhum.
Ou o bebê não quer mais, enfim, começa a comer. Aí outra coisa que pode atrapalhar a amamentação é a mamadeira e a chupeta. Por quê? Porque né, muito, que acontece nos primeiros 15 dias que nós falamos? Acontece isso. Ai, a mãe se desespera que o bebê tá chorando porque não sabe
não
todo
sei,
esse manejo né? assim, né? E aí tá com a mamadeira, daí, ai, né, o bebê... Aí o bebê que descobre a mamadeira, ele não vai mais querer o seio.
Porque é mais fácil.
Porque é mais fácil de sugar. Então, se botou mamadeira, ele vai largar o seio. Vai botar no seio, ele não vai mais querer teu seio. Ele vai largar. Então, evitar nos primeiros 15 dias fazer isso. Se tem que dar algum leite artificial, dá no copinho, eles tomam. Mas depois que vem o leite, é seio, tá? E assim, e as mulheres que guardam mamadeira nos primeiros dias, primeiro põe no peito. Porque é isso que vai fazer com que desça o leite e para ele aprender a sugar. É a primeira vez que ele tá sugando um peito. as mães de primeira viagem, é a primeira vez que tu tá aprendendo a dar de mamar. Então, os dois estão aprendendo. É um aprendizado dos dois.
Sem contar que tem as vantagens, né?
Uhum,
do aleitamento materno. O primeiro dele é a saúde do bebê.
O primeiro dele
é onde começa os anticorpos, não é?
Isso aí.
Não é? Então, assim,
vantagens do aleitamento materno. Pro filho, pra mãe, pra família e pra sociedade. Então, vamos começar pelo filho, que é o mais importante. Claro. Anticorpos, todos passam a imunidade, então, dessa criança, tá? Senão, não haveria o leite materno. Sim. Tem por causa disso, que é o melhor leite, que é a melhor mundo. Alimentação pro seu bebê, é o seu leite, né? Não tem discussão quanto a isso. Ele protege contra a diarreia, vários tipos de infecções, principalmente as infecções respiratórias, que os bebezinhos pegam nos primeiros meses de vida. Ele diminui as chances, assim, são vantagens a longo prazo e a curto prazo, tá? O aleitamento materno diminui a chance do bebê ter alergias no futuro, várias, tanto alergias de pele quanto alergias à proteína do leite, alergias a glúten, enfim, lactose, colesterol, diabetes e obesidade. Isso não é, não estamos falando por acaso, são estudos,
é,
tá?
Não é eu que
estou
dizendo.
Bebês que receberam leite materno têm menos chance de ter isso no futuro, certo? Adultos, adolescentes.
Não é a Janaína que inventou.
Exatamente.
Está lá e é comprovado.
O aleitamento materno ajuda a desenvolver bem e física e emocionalmente. Porque esse apego, esse afeto do bebê sugar o teu leite, o afeto que aquele olhar, isso não tem comparação, né? É um excelente exercício para a face e para a fala. Para os dentes, a arcada dentária, tá? Então, provavelmente ele não vai precisar usar aparelho, não vai ter problema de fala, céu da boca, sabe? Todos esses músculos e fonos, os dentistas falam, então tem todas essas vantagens para a criança também. Então, ter menos problemas no futuro com relação à arcada dentária, fala, né? Enfim. E contribui para ter uma boa respiração também, claro, porque ali ele trabalha a respiração dele também, sugando, parando.
E recomeçando. E creio que isso também vai fortalecer o pulmãozinho.
Com certeza.
Com esse movimento de sugar.
Isso aí. É quase uma fisioterapia respiratória,
exato.
Né?
Tanto que é que no comecinho ele cansa.
Exatamente. Para e vai indo.
Até o pulmãozinho acostumar.
Isso aí. Vantagens para a mãe. Que quase ninguém fala, né?
Verdade.
Mas tem todas as vantagens. Ela ajuda a recuperar o tamanho do útero mais rápido e diminuir o sangramento pós-parto. Porque, como eu falei lá no início, o mesmo hormônio que faz contração do útero, que desce o leite. Então, tu tá amamentando, tu tá sentindo uma cólica. É sinal que o útero tá voltando ao normal e menos risco de sangramento pós-parto.
Olha aí, eu não sabia disso.
Menos risco de chance de quem amamenta de ter câncer de ovário e câncer de mama, comprovado, né? O peso, a mulher que amamenta volta ao peso mais rápido, isso é fato, né? Mais ligeira.
É mais magra.
Porque gasta muita caloria amamentar.
Isso que é importante que a mãe também se alimente,
exato,
né?
Tem que se alimentar bem.
Fruta, verdura, água, arroz, feijão.
Isso aí. Favorece a relação afetiva, que nós já falamos, né? E, gente, e pra mãe, levantar de madrugada e só botar esse bebê no peito é mais fácil do que ficar levantando e esquentando uma mamadeira, né? Então, noites melhores dormidas, menos cansaço, o leite tá pronto, quentinho, só botar no peito, né? Isso não tem o que pague. E pra família e pra sociedade, o quê? Que o leite artificial tem o seu preço. Né? Então, assim, ele é caro, tu vai gastar muito mais do teu orçamento mensal no leite. E ali o leite de graça, né? E também muitos futuros daí, gastos com médicos futuramente, que esse bebê vai ficar menos doente, tu vai precisar levar ele menos ao médico, né? Tratar, enfim, gastar com a saúde do seu filho.
Claro que o que a gente está falando aqui, para deixar claro para as pessoas, é que na maioria dos casos é possível fazer isso. Existem as exceções, né? Temos que deixar claro.
Tem algumas doenças que não deixam a mãe amamentar.
Exato.
Enfim, tem alguns mamas, alguma coisa do bebê, enfim, bebês que ficam internados, que deve ter falado na prematuridade. Sim. Então, cada caso é um caso, nós falamos no geral, né?
É, para as pessoas entenderem a importância. É, não quer dizer que a criança que não mame no peito, ela vai ser diferente das outras, de maneira nenhuma.
Exatamente.
Acontece que nós estamos falando aqui da importância do aleitamento materno, porque a maioria dos casos, graças a Deus, né? Nós temos exceções, que são casos...
É, e essa mãe não se deve se sentir frustrada por não conseguir.
Não, de maneira
acontece,
nenhuma.
Tu tem que saber que tu fez o melhor, mas muitas vezes não consegue ter sucesso na amamentação por não conhecer tudo isso que a gente está falando.
Exato.
Então, por isso é importante essa orientação, para estar preparada, né? Aí eu faço um convite para o nosso grupo de gestantes do município, que está acontecendo uma vez por mês, que também a gente fala sobre amamentação. Inclusive, o último grupo eu falei. Porque, assim, tudo que a gente fala é orientação. Às vezes, acha que sabe tudo, enfim, ah, já sabe, não. Ó, quanta coisa, né? A gente pode proporcionar uma orientação nova. Então, assim, acontece toda... geralmente, no fim do mês. Agora, para o agosto, ainda não temos uma data, mas faremos e a gente divulga, né?
Claro.
Mas estamos tendo pouca participação, né? De tantas gestantes no município, acredito que poderia ter mais, né? E aí recebe essa orientação. E daí lá na amamentação, acredito que quando ganhar o nenê, por exemplo, ah, vai lembrar do que a gente falou lá no grupo. Ah, ó, não, é assim, assim, então vou tentar fazer. E se vai sem essa orientação, daí pode acontecer a frustração, né, da amamentação.
E daí causa todos aqueles problemas psicológicos na mãe, que a gente sabe que tem muitas mães que ficam nervosas demais. Até porque, por desconhecimento.
E desconhecimento.
Né? Desconhecimento.
E toda essa orientação.
Bom, não sei se tu tem um levantamento, porque as mães geralmente vão ao posto de saúde para fazer os exames pré-natais. Como é que tá isso, Jana?
A maioria consegue amamentar.
É?
A maioria. A gente pede sempre, né, no teste do pezinho, principalmente. Você está tomando leite materno, enfim. A maioria é aleitamento materno, mas muitas é os dois. Então, porque nos primeiros dias, o teste do pezinho a gente faz entre o terceiro e o sétimo dia. Então, é bem naquela fase difícil, que recém está nascendo leite.
Que é muito
e aí
estressado.
Começa a mamadeira, né, enfim. E aí é passada essa orientação. Então, assim, ó, tenta sempre o peito antes. Tu vê que vai descer. Né? E vai deixando a mamadeira de lado.
Aí tem tanto chazinho aí para descer o leite, chazinho mesmo, até de alfafa, é, as pessoas fazem. Até foi, não sei se é do teu conhecimento, de um medicamento que havia para as mães tomarem, eu acho que é tipo um sedativinho leve, alguma coisa assim, que me parece que foi desaconselhado.
Não tenho conhecimento se foi desaconselhado, mas tem, né?
Tem um medicamento.
De obstetras ou pediatras indicam.
Pois é.
Pra aumentar o leite.
Há pouco...
Mas daí eu não tô...
É. Há pouco tempo atrás, saiu uma reportagem e depois eu bobiei, né? Podia ter feito até uma entrevista sobre isso. Que foi desaconselhado o uso desse medicamento. Era bom a gente vir falar sobre isso uma hora, porque não é fácil amamentar.
Não é uma coisa fácil.
Né? Não é fácil... Eu não sou mãe de carne, mas a gente sabe, a gente já viu centenas de crianças aí. A gente sabe que não é fácil, que é dolorido, que é cansativo, né? Mas a gente também sabe que a importância do leite materno, ela é inenarrável.
Isso. E aí, tu tá ali, naqueles primeiros dias, tu é mãe. Tu só tem que ser mãe, por isso que eu falei do apoio.
Para isso tem 4 meses, né?
Exatamente. Então, assim, se dedique exclusivamente pro seu filho. Tu é mãe. Naqueles primeiros dias, tu é só mãe. Esquece as outras coisas, né? Claro, tem talvez mãe dos outros filhos, sim, mas tu tem aquele tempo para, né, para conseguir fazer tudo isso.
Pra estar mais perto. É a proximidade que também vai fazer diferença na vida lá na frente da criança. Não é hoje, É hoje, amanhã e sempre.
E aí tu tem 9 meses antes para planejar isso. Então, é uma coisa que pode ser planejável. Uhum. Ah, naquela primeira semana, então, quem que eu vou trazer para me ajudar? Quem que vai cuidar do meu outro filho por enquanto? Quem que vai levar na escola? Então, é uma coisa que dá para planejar. Né? Uhum. Tudo isso ajuda no sucesso da amamentação depois.
Lembrando sempre que se você não tem um relacionamento fixo, não é indicada uma gravidez, né? Porque você certamente precisa ter uma rede de apoio. E os cuidados nas relações sexuais continuam valendo, né? Prevenção contra as doenças e uma gravidez indesejada, porque a criança não tem culpa se vem.
É, e aí a idade materna também, né?
Ah, sim.
Mãe jovem, adolescente, enfim, geralmente vai ter menos sucesso, né? Porque a cabeça não tá pronta para ser mãe, né?
O corpo sim, mas a cabeça não.
É, então, né? Planejar, é o que a gente fala do planejamento familiar, planejar a sua família. É desde quanto tempo eu vou usar esse anticoncepcional, não quero ter filhos, com que idade eu quero, e daí começar a tentar, quando eu já ter algum...
Pelo menos como se sustentar, né?
Exatamente, porque isso pode acontecer. Uhum. Ó, ele pode ficar doente, ele pode ter que usar leite artificial, e aí isso tudo é muito caro, e eu não trabalho ainda, e daí como é que eu vou sustentar o meu filho, né?
Exatamente.
E é geralmente isso que acontece, essas mães novinhas ainda não trabalham, não tem essa paciência toda, essa cabeça assim, toda essa orientação de ter essa...
Paciência de amamentar
que precisa. E aí acontece. Ter que ficar comprando leite, a fralda já é caro.
Exato.
E aí temos um problema social envolvido.
Temos que lembrar de todas essas coisas, né?
Antes de engravidar.
Olha aqui, recebemos uma mensagem. Eu gosto de entrevista ao vivo por isso. Oi, Mirelle. Eu gosto muito de escutar as entrevistas. Eu tenho 4 filhos. O segundo é menino, ele não quis mamar no meu peito. As meninas todas mamaram, ele teve um problema depois de adulto. Os dentes ficaram frouxos e caíram. Ele teve que colocar os dentes no dentista. Será que é a falta do leite materno? Sou a Judite, da linha Teodoro.
Aí tem que haver mais...
Provavelmente o cálcio também.
Não, pode ter. Pode ter relação, sim, respondendo. Pode. Sim. Mas, claro, aí tem que ver toda a vida desse adulto, né? Que idade ele tem, se fuma, se a higiene bucal, como é que foi. Então, tem todo um histórico também. Mas pode, sim, ter ligação.
Pode fazer falta aquele cálciozinho lá do começo,
claro.
Né? A gente sabe também que tudo que a mãe pode proporcionar ao filho, a mãe quer proporcionar ao filho. Que pena que ele não quis pegar o peito, né? Se as meninas pegaram, mas algum motivo houve, né? Certamente também... haveria necessidade de um estudo mais aprofundado, né, Janaína?
Sobre essa pessoa. E aí, falando das mães que voltam a trabalhar depois dos 4 meses e querem que o seu filho continue, tem bastante leite, enfim, querem deixar em casa o seu leite para alguém dar para eles enquanto ela está trabalhando, há possibilidade, tá? Então, assim, algumas orientações para a gente, para esgotar a mama e deixar o leite lá, para alguém dar para o seu filho, para não precisar usar fórmula, sim, tem como. Então, a primeira coisa, quando a gente vai esgotar o leite da mama, é... pode até usar alguma máscara, tem que ter a higiene toda, claro. Tá? Então, assim, lavar bem as mãos e as mamas, tá? Não esfregar, enfim, mas lavar, né? Passar uma água nas mãos, nas mamas, prender os cabelos, retirar anéis e coisa para esgotar essa mama. A maquininha... muitas vezes machuca, tá? Eu oriento manualmente mesmo. A gente faz com a letra C, com o dedo polegar e indicador, a letra C, e põe ali na areola, não no bico, na areola. Todo lá no final da areola. E começa a espremer mesmo.
Não precisa ter maquininha.
Não precisa ter maquininha.
Aquela esgotadeira.
Não, não precisa. Geralmente ela machuca. E vai sair o leite, gente, tá? E aí o pote tem que ser um pote... que limpo, né? Ferve ele na água, 15 minutinhos ali, e ele tá pronto para receber o leite materno, direto no pote. E como guardar isso? E aí tu põe a data que tu esgotou, tá? Porque dele vai, a validade dele é o seguinte, no freezer, ou congelador, né? Aquele que tu esgotou vale 15 dias. Então, tu só vai tirar ele do freezer, botar em banho-maria, pra ele...
Não esquenta no micro-ondas, é banho-maria.
Banho-maria. Uhum. Dá aquela, só pra, né, quebrar, deixar morninho assim.
Pra tirar o
leite, pra dar pro bebê. E na geladeira até 12 horas daí. Pode ficar esse leite.
Diferença, né? Uhum. Diferença. Mas se o nenê mama...
Que há essa possibilidade.
Né? Se o nenê mama bem, aí em 12 horas ele mama tudo que esgotar, né? Daí coloca na mamadeirinha.
Aí em que tá, né? O ideal é não, enfim.
É no copinho.
No copinho. Uhum. Mas vai de cada um. Geralmente vai pôr na mamadeira, né? Porque é mais fácil. Mas o risco daí que pode acontecer é ele largar...
O peito.
O peito, porque daí vai conhecer a mamadeira e vai, o desmame vai acontecer.
É mais fácil, né? Pegar o bico da mamadeira.
Isso. Então... E a chupeta que nós estávamos falando antes também, a que atrapalha a amamentação, porque o bebê fica toda hora ali chupando aquilo. E aí o que vai acontecer? Ele vai cansar, os músculos da face dele vão cansar. E daí tu tira o bico que ele ficou chupando 2 horas ali e põe no teu peito, ele vai estar cansado para sugar essa mama, entende? E isso que o bico pode atrapalhar a amamentação nesse sentido.
Ó, nós recebemos aqui da Judite, ele nunca fumou,
tá.
Os dentes não eram estragados, só caíram. Eu vi uma entrevista do padre Marcelo, ele disse que teve esse problema por falta do leite,
Marcelo.
Não precisa pedir desculpa, Judite, não atrapalha, viu? Pode mandar.
Informações. Uhum.
São informações.
Pode
o padre
ter ligação,
Marcelo,
então.
Sim. É, o padre Marcelo teve diversos problemas de saúde, provavelmente ele fez diversos exames.
É, consultas
e provavelmente sabem o que estão falando. Viu? Nós aqui só somos, né?
Interessante.
Mas muito obrigada,
Judite. Pode ser um caso, então.
Pode, e não atrapalha, não. Bom, agosto dourado, não quer dizer que tenha que ser só em agosto, né? Todos os meses, todos os dias, todos os períodos são períodos de amamentação. Então, as mães que ainda não conseguiram entender, por exemplo, como é que põe o nenê no peito, pode ir até o posto, pedir auxílio para os enfermeiros, né? Não necessariamente no posto central, qualquer posto.
Sim.
Pode mostrar, pode ensinar. Não precisa ser só no dia que tem o encontro de gestantes, não. Pode ir, porque é de interesse de todo mundo, né, Janaína? Fica o convite, claro, para ir no encontro de gestantes, mas também...
Estamos à disposição, tem enfermeiros com o conhecimento para passar.
Exatamente. Jana, eu quero te agradecer, são 9h10. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui. Acho que esse é um tema... que nós precisamos sempre falar, não só de amamentação, mas aí a gente já está prevenindo também, isso é prevenção também de outros problemas futuros, né? E nós precisamos falar sobre isso. Então, muito obrigada e vamos marcar para falar de outros temas também, que também são importantes para as crianças, né? E para as mães.
Eu que agradeço, então, a oportunidade.
Muito bem. Janaína Parisotto, enfermeira-chefe da Secretaria da Saúde de Espumoso, conversando conosco sobre o Agosto Dourado, um mês dedicado à amamentação, eu vou dizer, a amamentação no peito mesmo. E as mães não precisam ter vergonha de amamentar. Quem tem que ter vergonha é quem tem preconceito.